Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Ela tá sofrendo um bocado em Renascer, né? Porque assim, depois de sair da sua terrinha em busca de dias melhores, tudo que essa personagem encontrou foi problema atrás de problema. E além da sua história sofrida, mas também assim, de muita garra e determinação, a sua doçura e ingenuidade atrai cada vez mais a simpatia do público, né? Que fica assim com o coraçãozinho apertado toda vez que ela aparece em cena. Eu tô falando, pessoal, da Joana, né? Esposa do Tião Galinha, mãe de dois filhos e mulher que arregaça a manga, assim, pra fazer acontecer. E pra falar dessa personagem incrível da novela das nove, tenho o prazer de receber aqui nesse episódio a atriz Alice Carvalho. Obrigada, Alice, pela sua presença aqui no Papo de hoje.
Obrigada. Nossa, você falou tudo. Eu tô numa fase agora, andando na rua, e as pessoas me abraçando, quase querendo entregar um pratinho de comida, assim, vem cá, tranquila, vai passar. Coitada.
Ai, gente, tadinha. Ó, mas vamos falar aí um pouquinho também do futuro dessa personagem que vem, né, coisa boa por aí. Eu sou a Gabi Duarte. E eu volto logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Alice, pra viver a Dinorah na série Cangaço Novo, né, você se preparou muito. Eu li que você fez treino intenso com armamento corporal pra ganhar massa, enfim, treinamento pesado. E agora você vive Joaninha, né, em Renascer, que passou, assim, boa parte da vida ali trabalhando no manga com a família dela. Enfim, eu queria saber se você teve que mudar, né, assim, de novo, assim, o corpo pra fazer a Joana e qual a preparação que você teve que fazer pra encarar essa personagem.
É verdade isso, para Cangaço, eu tive muito preparo, né? Porque era a primeira vez que eu estava chegando numa parada de ação. Pro Guerreiros do Sol, que a gente ainda vai lançar no ano que vem, tudo indica, foi dirigido pelo Rogério Gomes aqui da casa, pro Globoplay, eu tive que aprender a tocar sanfona. Então, é uma coisa meio que tá junto do meu DNA artístico, das minhas preferências, assim, é tentar me aproximar ao máximo daquele universo, mesmo que não seja usado em tela. E aí, Joana chega pra mim como uma personagem muito resignada, muito resiliente, muito forte, assim, mas que vive em condições de certas privações alimentares, né, de conhecimento mesmo, né, do resto do mundo, e pra ela tá tudo certo, tá ótimo. Quando ela chega na fazenda do Coronel Egídio, aí é que as coisas começam elas ficam muito mais próximas da realidade desse mundo cruel, desses coronéis exploradores, né, de mão de obra e etc. E aí eu comecei a fazer um trabalho de... Não me foi pedido pela direção, mas eu conversei com o Gustavo, conversei com o Irandi também, para entender o que, é que ele achava, e nesse sentido estamos fazendo isso juntos, que é definhar sem perceber. Na casa do Coronel Egídio. Então, eu comecei a emagrecer, acho que a partir da terceira semana de filmagens ali, eu já estava mais ou menos pelo capítulo 40 e pouco, por isso que as pessoas estão percebendo isso agora, mas eu comecei a entrar numa onda de emagrecimento, assim, que eu já tô com quase 6 quilos a menos do que quando eu comecei a novela. Eu pretendo, enquanto a minha presença for fixa ali naquela casa, debaixo do guarda-chuva do Coronel Egídio, eu vou fazer a escolha de continuar emagrecendo. Porque eu não sei o futuro do personagem, né? Eu não li e eu não assisti. Eu fiz essa escolha de não ler e não assistir. Até pra ser pega de surpresa mesmo. E é uma coisa que eu faço assim pra sentir essa sensação da fome e da privação. Tem várias cenas onde eu tô rateando a comida, que eu falo com a galera da equipe de arte, ó. Deixa aqui separadinho, não bota mais comida que isso aqui não, porque eu vou dividir isso aqui no prato das crianças, no meu e no de Tião, sabe? Que eu acho que isso me ajuda a trazer essa sensação de... Por que, que eu continuo ali sofrendo tanto na mão daquele cara, sabe? É pela comida no prato das crianças, é pra conseguir segurar Tião aqui saudável dentro do que eu consigo fazer, porque ele já não tá lá tão bem da cabeça.
Na verdade, ela assim, se mergulhou de cabeça nesse sonho, que é o sonho do Tião, né? Nem era o sonho dela, até fala assim, quando, antes de pegar carona lá com o Padre Santo, ela fala que queria voltar lá pro Mangue, né? E ele insiste, assim, ela vai por causa do sonho do marido, né? O companheiro, assim, de vida dela, né? Só que ela não esperava que fosse ser tão penoso, né?
Pois é, é um amor, e não é nem só pelo sonho, é por esse amor desmedido, assim. Eu tive a sorte de pegar um parceiro como o Irandir, que já é um ator que eu admirava pra caramba, que eu já queria trabalhar, que eu sou obcecada pelo trabalho dele. E quando a gente se encontrou, a gente já havia se encontrado no Guerreiros do Sol, mas como inimigos. Então a gente não trocava muita ideia, sabe? Não ficava tão perto, assim. E aí acabamos de gravar o Guerreiros, deu 10 dias, a gente estava se apresentando para Renascer. 10, 15 dias no máximo. E eu acho que era um desejo muito antigo meu de estar perto dele. Eu acho que a gente vinha represando isso desde o Guerreiros, a gente se olhava, se sacava. Sabendo que iam fazer par romântico, a gente se sacava de longe, mas não deixava isso atrapalhar o Guerreiros do Sol. E aí, quando chegou em Renascer, a gente se colou de uma forma que... Aí eu consegui dar a explicação para mim mesma do porquê Joaninha vai embora, né? A partir do meu encontro com o Irandir. Porque eu sou uma atriz que eu sempre... Eu não construo um personagem. Eu me coloco em situação, né? Sou eu naquela situação ali, envolta numa capa de muitas outras coisas. E aí o fato de eu ter esse amor desmedido, alucinado por Irandir, admiração mesmo, amizade profunda, eu justifiquei para mim porque é que eu saía daquele mangue. E aí eu fico mais fácil de acreditar e defender, quando mesmo eu sofrendo na casa de Egídio, por que eu ainda tô ali. Porque uma das únicas coisas que eu sei é o final de Tião Galinha, né? Então eu tô aproveitando cada segundo enquanto esse homem tá comigo.
Ai, gente, que legal. Eu tenho 40 anos. Quando eu vi Renascer, a primeira versão, eu era criança. Mas me marcou de uma forma que antes mesmo de ter anúncio do remake, eu falava aqui no podcast que era minha novela favorita, né? E é minha novela favorita, Renascer. E aí, quando eu soube, eu tava tão ansiosa pra saber quem faria o Tião Galinha, porque era meu personagem, na primeira versão, favorito, né? Fez o Osmar Prado. Eu tava tão ansiosa e nada de falar quem ia fazer o Tião Galinha, quem ia fazer o Tião Galinha. Quando eu vi que ia ser o Irandir, eu fiquei tão feliz também, porque eu adoro o trabalho dele, né? E eu tava até preocupada, porque eu falei, caraca, foi do Osmar Prado, né? O Tião Galinha, meu Deus, que ator que vai segurar esse personagem. Quando eu vi que era o Irandir, eu falei, meu Deus, que legal. Nossa, e ele tá brilhando.
Nossa,
muito também.
Nossa, se falarem pra mim que Irandir vai fazer uma porta falante, eu acredito que essa porta vai ter verdade. Uhum. É muito louco, né? Porque tudo que ele faz é crível, é verossímil, é apaixonante, é poético também, sabe? É atravessador, ele tem uma coisa com aquele corpo maravilhoso que ele faz, sei lá. É. Ele, acho que foi a melhor escolha mesmo pra estar defendendo o Tião.
É. Eu conheci mais o Irandir, assim, falei com ele pessoalmente, quando ele fez o Zelão, de Meu Pedacinho de Chão, né, do Benedito também. E aí falei, meu Deus do céu, ele conseguiu fazer com que todo mundo, que ele era tipo um vilão, né, que o público, todo mundo torcesse pra que ele ficasse com a mocinha no final. Todo mundo simpatizava com ele. É, gente, beijo, Irandir. Te espero aqui no podcast, hein?
Beijo, Irandico.
Olha, você falou que não viu a novela, que não viu a novela, né? Preferiu não ver. E, gente, cara, você não fica curiosa assim de ficar vendo nas redes sociais? Meu Deus do céu, qual o final da Joana? Meu Deus, como é que você aguenta?
Cara, coisas muito engraçadas acontecem comigo, assim. A primeira coisa é que eu assisti a cena de apresentação, o começo da cena de apresentação, e aí parei, assim, porque eu achei que isso poderia me influenciar, de repente querer copiar o trabalho de Teresa Seiblitz, e eu já falei várias vezes que é um trabalho irrefazível, ela é ela, eu sou eu, ela foi a primeira, então tentar copiar quem fez primeiro não é uma escolha muito inteligente. E vi um pedaço, parei, e aí a outra foi porque eu não sabia qual era o final de Tião. E a Marcela Bergamo, que é a produtora do elenco, ela comentou comigo, ventilou assim por alto, quando a gente ainda tava nas vias de fechar, contratação, não sei o quê. Aí o curioso foi assistir.
Chorou balde, né?
E Tereza dá um show, assim, chorei baldes. E você vê que aquilo ali tá intimamente conectado com... É uma fase muito avançada do processo da atriz e do ator e de todo mundo envolvido. É um momento que você já tá muito conectado com a personagem. E aquilo ali tem um pouco da dor da atriz também. Eu acho que nosso trabalho é muito isso. É fazer essa mistura. É não saber onde é que tá o eu, onde é que acaba o eu, onde é que começa o outro. Se existe isso de acabar o eu e começar o personagem, né? No fim das contas, às vezes, tudo se mistura mesmo. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada com a grandeza da atriz, com a grandeza da entrega. E rapidamente parei também. E aí começou a acontecer, depois que eu entrei na trama e tal... entrei no capítulo 27, né? Então, depois que eu entrei, começou a rolar umas coisas de... revistas, essas revistas que dão spoiler, né? Que existem na internet, enfim, até às vezes fisicamente, e que elas dão spoiler. E começou a sair várias revistas comigo na capa, ou comigo e Vlad, ou comigo e Irandir, ou eu e Camila Morgado, e adiantando coisas, até que eu tava numa festa. Eu juro por Deus, eu tava numa festa. E aí alguém me marcou na rede social, e eu fui olhar a foto. E era um spoiler de uma coisa que eu não sabia que a minha personagem ia fazer ainda, porque o bloco tinha acabado de chegar, eu não tinha lido, eu tava de folga, eu tava relaxando. E já tinha na internet um spoiler do que eu ia fazer. Obviamente, a festa acabou pra mim naquele momento.
Gente!
Eu voltei pra casa, fui dormir pensando, né, pensando, caramba. Então, isso é muito difícil, né? Não só porque... eu acho que é uma convenção do folhetim mesmo, as pessoas não se importam com spoiler, eu acho que faz parte até da etiqueta da novela mesmo, assim, né? E porque é um remake, então tem coisas que as pessoas sabem, minha mãe às vezes me conta, ei, quando tu chegar naquela, ei, peraí, rapaz, me conta agora não. Eu não cheguei ainda não, peraí, tô estudando outra coisa agora, vá devagar.
Não, e a galera também na rede social, ela também resgata o vídeo, né, da primeira versão e tá botando, assim, direto também na rede social, né, eu fico imaginando pra você, meu Deus do céu, eu quero desver isso.
Quando vai ao ar, eu acho já mais tranquilo, eu acho interessante... Porque eu adoro esse lance do remake, assim, sabe? A tentativa de fazer de outra forma. E isso é incrível, assim. Eu tenho uma visão que eu tento não julgar mesmo, sabe? Comparar. Porque eu acho que cada coisa teve um significado naquele momento, naquele tempo da história do Brasil, da história da televisão, da história das tecnologias que tinha de audiovisual para poder filmar daquela maneira. Então, isso aí eu acho já mais massa. Você fala, caramba, esse plano aqui foi parecido, essa fala a gente deu igual, mas isso aqui, esse recurso é novo, esse recurso é de 10 anos atrás, então a gente usou aqui. Isso eu acho muito massa.
Não, eu acho assim, isso é importante, né, que todo mundo tá fazendo brilhantemente, é pegar a essência daquele personagem, né, a essência todo mundo tá, né, fazendo a Joana com aquela doçura dela, né, aquela sensibilidade dela, ingenuidade dela, mas também aquela força dela, aí você tá... Tá arrasando, gente. Mas agora é a Joana versão 2024, né? Tá maravilhosa. E sabe uma coisa que eu adorei, Alice? Quando eu vi que... É que na primeira versão, a música Palavra Acesa foi do Tião. Quando eu vi que ia ser essa mesma música, eu falei, caraca, eu tava torcendo muito pra ser essa música, porque ela compõe o Tião de uma forma, né? Eu não sei nem explicar, assim, a emoção que eu sempre sinto quando toca essa música na novela, né? E tem cena que tem a Joana que toca também. Gente, é linda.
Quinteto Violado, são pernambucanos, né? Quinteto Violado. Eu fiquei sabendo que ia ser essa música um dia antes. Eu filmo muito com Walter Carvalho, com o Ricardo, com o Ricardinho. Filmei algumas coisas com o Gustavo. E aí coincidiu de poucos dias antes da estreia da gente, eu ter filmado com o Gustavo. Eu fiquei, será que eu pergunto ou não pergunto? Eu não gosto de ser atriz penteia. Tava sempre margeando ali com os outros diretores e com a diretora, de ver se eu descobria qual ia ser minha trilha, se não soubesse, até dar uma sugeridinha, assim. Mas aí, quando eu mandei, eu fiz, vou mandar um WhatsApp pra Gustavo. É óbvio, vou mandar. Aí, mandei, Gustavo, já sabe qual é a trilha? Isso, eu já com a playlist separada, caso ele não tivesse. Aí, eu mandei, aí quando ele falou... Então, vai ser Palavra Acesa, acho que é uma das poucas músicas da primeira versão que vai voltar na segunda. Aí eu me acabei de chorar, é que essa música, ela tem muita história, né? E tem uma força muito grande, e é de um grupo de Pernambuco, do ladinho ali do Rio Grande do Norte, mas Pernambuco, terra de Irandia, assim, acho que teve total conexão com a gente, com nossa história. E eu mesma, eu cresci tendo referência do Quinteto Violado, assim, né? Então... É emocionante demais falar da fome com esse grau de poesia.
É, acho que não tinha como ser outra música, sabe? Não, quer dizer, até poderia ter, mas essa música parece que é parte ali do Tião e do núcleo dele, né? Nossa, maravilhosa. Aqui em casa eu fico ouvindo em looping ela, assim. E toda vez que toca ela, assim, dá uma emoção, né? Um peso pra cena. Agora, a gente falou há pouco tempo da Tereza, né? Eu vi no Instagram, tem uns dias, assim, que ela comentou em um post seu, e ela perguntou assim, gente, mas quando é que a gente vai se encontrar? Aí eu queria saber se vocês já se encontraram, como é que tá, assim... Ela falou alguma coisa da sua Joana? Como é que é isso?
Ah, ela foi muito gentil, deu algumas entrevistas falando que tava muito feliz da escolha ter sido eu. Logo antes da gente começar a gravar, Mas ela é uma atriz muito... Por isso que a gente não consegue se encontrar. Ela é muito, muito, muito compromissada, comprometida com várias coisas. Atrizona de teatro mesmo, circula pra caramba com o monólogo dela. Então a gente tem muita dificuldade de se encontrar, porque aí eu fico às vezes, fico a semana toda, né, até o sábado, comprometida com Joaninha, e no final de semana eu tô morta. E ela tá viajando por aí, tá fazendo um monte de coisa. Quase tentei encontrar com ela no carnaval, que ela tava desfilando, mas não consegui. Daqui a pouco o carro agora já tá lá na frente, gente. Mas até o final da novela a gente vai se encontrar.
Ai, gente. Ai, tira foto pra gente, que os fãs vão adorar ver vocês duas juntas. Agora eu vou falar de um tema muito, muito importante, né, que a Joana tá abordando. Que ela vive, assim, um casamento com o Tião, e mesmo com a vida, assim, bem difícil lá no Manga, eles passavam na ideia de que viviam momentos, assim, de ternura, com muita parceria, tem muito amor envolvido ali, até eles se mudarem para as terras do Coronel Egídio. E aí, gente, depois disso, a pobre da Joana entrou, assim, num sofrimento que ainda tá longe, né, do fim. Hoje em dia, eu percebo que, assim, que as pessoas estão usando mais, eu vejo, assim, nas redes sociais, até a gente, enquanto jornalista... A gente usa mais a palavra assédio do que há 31 anos, né, pra definir a relação do Egídio com a Joana, né? A gente falava naquela época, ah, tá dando em cima, tá cortejando. A gente não usava a palavra assédio, né? E tem aquela cena da Sandra, maravilhosa, que foi muito exaltada nas redes sociais, né, explicando pra Joana, né, o significado da palavra assédio, assim, assédio de várias formas. E foi uma cena, assim, muito, muito potente, né, Alice? Você viu a repercussão dessa cena? Recebeu mensagens de fãs?
Sim, sim. Nossa, repercutiu bastante, assim. Porque eu acho que... E eu fiquei muito feliz com isso. Eu sou uma atriz que eu tenho... Eu me julgo muito, assim, sabe? Às vezes eu tenho muita dificuldade de me assistir. Mas me assisto porque eu acho que faz parte da labuta e do nosso trabalho. Mas existe algo que está acima do eu, que está acima da personagem, que é o serviço de utilidade pública que muitas vezes as telenovelas se prestam a fazer para a população brasileira, porque não é brincadeira você entrar na casa de 50 milhões de pessoas todo santo dia. Existe uma responsabilidade, assim, política também, né? E eu esse texto, eu lembro que eu fui fazer, a gente passou o dia junto, eu e Julinha, a gente gravando, assim. A gente já estava bem avançada na trama, tinha faltado só isso desse capítulo para gravar. E era uma sequência de eu lavando a roupa e depois aquele texto maravilhoso dela, assim. E a gente, eu lembro que a gente sentou antes do camarim para conversar e falamos assim, cara, eu acho que acima de tudo isso aqui é... Essa cena aqui que a gente está fazendo é para a televisão que está ligada na casa de uma senhora que trabalha como doméstica, que é maltratada e não entende, ou que é assediada e não entende, sabe, moralmente, sexualmente, que tá vendo na TVzinha dela, a TV antiga, é para ela que a gente vai fazer essa cena aqui. Então, mesmo que o texto ele seja informativo, didático... Né? Mesmo que a gente, como atrizes e atrizes que já tem trabalhado há um tempo no audiovisual, às vezes até na primeira vez fala assim, ai caramba, que texto tão didático, tem pouca brecha para o sentimento, para as sensações, para o brilho ali. Mas a gente chegou nesse lugar assim, tipo, mana, não é sobre a gente, assim, né? É sobre uma coisa muito, muito maior. E aí a felicidade que a gente teve foi, na verdade, ver que essa cena teve uma repercussão que realmente foi acima da gente, né? Não é sobre a atuação, não é sobre o texto em si, mas a forma como o texto é contado e pensando no contexto em quem vai chegar. Isso foi emocionante, vi? Minha parceira Mônica Benício compartilhando, enfim, muita gente da internet, muita gente da luta pelo feminino, pelo interseccional, pela melhoria desse país mesmo assim, sabe? Compartilhando, e aí eu fui dormir feliz e levinha e consegui me assistir com um sorriso no rosto, assim, porque eu acho que essa é a nossa missão no mundo.
A gente foi uma cena muito linda mesmo, todo mundo exaltando e torcendo pra Sandra acolher e ser um anjo ali na vida da Joana, né, naquela casa lá. Porque além do Egídio, muita gente tá criticando também a dona patroa, né, que tá assim, tá mais carregada assim que na primeira versão. Na primeira versão, lembro que a personagem, que era da Eliane Giardini, ela entendia um pouco mais... rápido, né, o lado da Joana, mas não tinha essa questão da religiosidade, né, da dona patroa. E agora ela fica assediando bastante, né, moralmente, a Joana, descontando a raiva dela pelo marido ser um crápula, né, um canalha. E assim, dá muita pena da Joana nessas cenas. E o pessoal fala muito mal da dona patroa, mas eu queria saber se você acha que tem chance delas serem amigas, assim, no futuro? E como que você enxerga essa personagem da Camila Morgado, assim, como uma mulher realmente cruel, ou tem alguma coisa ali por detrás disso?
Cara, eu acho que, assim, tudo depende da forma como a personagem de Sandra vai entrar no meio disso, né? Como ela vai fazer essa costura. Porque a gente vê ela dando já pinceladas, assim, em vários momentos Sandra fala, não é porque ela é outra mulher que ela tem que ser sua inimiga, mano. Então, claramente, a gente sabe qual é o tema dessa relação entre esses personagens, né? É como discutir a sororidade entre mulheres que são de universos completamente diferentes, né? Leituras raciais completamente diferentes, né? Contextos socioeconômicos completamente diferentes, como fazer com que isso se encontre. E, no primeiro momento, ela vê como inimiga mesmo, porque ela vê como uma ameaça, porque eu acredito que a dona patroa sofre um bocado também, né, na mão daquele cara ali, tem todos os dogmas que talvez estejam cristalizados na cabeça dela. O Egídio também está sendo feito de uma maneira por Vladimir, que ele não é exatamente o garanhão, não sei o quê, não sei o quê. Ele é um homem muito belo, porque Vladimir é um homem muito belo. Mas ele tem um lugar meio torto, né? Vladimir faz de um jeito torto que abre espaço até para uma comicidade, assim. Então ele não é um galã vilão daqueles interpretado de uma maneira que a gente já está mais habituado. Então isso faz também com que, de certa forma, a gente perceba que a dona patroa ela tem algum véu de ilusão ali por causa desse cara, porque ele não se mostra 100% como um grande carrasco ali pra ela. Ele é manipulador pra caramba, né? Ele mexe com a cabeça dela, ele mexe com a fé dela. Então eu vejo ela como uma vítima naquela situação. Mas na relação comigo, aí sim ela é meu algoz, né? E isso tá tudo intimamente relacionado com essa... com esse fato de que ela não me enxerga nem como uma mulher, a princípio. E isso é uma discussão que é a gente, que é mulher, a gente sabe, é um debate muito profundo do feminismo interseccional, né? Essa diferença que as mulheres brancas muitas vezes não conseguem enxergar, mulheres não brancas, mulheres racializadas, mulheres negras, pretas, indígenas, como mulheres, de fato, né? Termina virando um bicho. E aí a novela, de uma maneira muito didática também, tem discutido isso. E Sandra é o personagem que fica no meio delas duas ali, falando que, mãe, não é assim, sabe? Mãe, não é porque ela é uma outra mulher que ela... Mãe, Joaninha é gente, Joaninha não é um bicho. Então, acho que tudo depende disso. Mas eu sou muito positiva, principalmente porque eu acho que Camila tem feito com muita responsabilidade mesmo, assim, sabe? O fato dela fazer com as tintas mais vibrantes, né? Essa veia de algoz da personagem dela é uma responsabilidade social que ela tá puxando para si, assim, de fazer uma vilã dentro daquela situação. Mesmo que ela sofra de um lado, ela se coloca como vilã e ela coloca o corpo dela a serviço desse tipo de discussão na nossa sociedade. E eu sou muito grata à Camila por isso, né? E acho que existe muita chance, assim, dessa relação virar, principalmente porque Sandra tem evocado isso nelas duas, né? A conciliação dos dois lados e a união feminina. Eu acho que seria uma saída muito inteligente, inclusive para encaminhar essa discussão sobre esses femininos e essa interseccionalidade para um lugar mais profundo mesmo, num horário nobre.
Não, eu torço muito por isso mesmo. E quando eu vejo o pessoal assim, xingando a coisa da dona patroa, realmente assim, dá muita raiva, né, quando ela fala aquele monte de barbaridade para Joana. Mas quando também tem as cenas dela com o Egídio, nossa, eu sinto muita pena da dona patroa, né? Porque ela vive um relacionamento ali extremamente abusivo, tóxico pra caramba, né? De muitos anos. Então ela normalizou certas questões, né? Muitos abusos, ela acabou normalizando. E a filha chega e realmente, né, é a realidade ali, tentando esfregar na cara dela. Mãe, você não vê o quanto isso é absurdo? Então, torço muito mesmo para as duas personagens, né, se juntarem aí, né, contra o Egídio, enfim, né, e para ter mais força ainda. Olha, gente, tem grandes chances disso acontecer. Eu fico assim com o coração na mão agora, porque eu sei que a Alice não viu as coisas, fico com medo de falar alguma coisa e soltar um spoiler. Mas tem grandes chances disso acontecer, eu só falo isso.
Ai, ele... Não, tem mesmo, eu tô sabendo.
Ah, que bom. Alice, eu vi nas suas redes que você tem uma tatuagem no pescoço, né, com os dizeres sempre foi Exu, né? E como faz pra esconder, assim, é só com cabelo ou maquiagem? Como é que faz em cena?
Eu tenho essa aqui no pescoço, sempre foi Exu, uhum. Eu sou do Candomblé. Uhum. Tenho uma aqui no meu braço, que é o Machado de Xangô.
Olha, Xangô. Não tinha visto essa.
E o espelho de Iemanjá, uhum. Filha de Xangô com Iemanjá. E aí todo dia, e o meu cabelo ele é mais curto, você tá vendo aqui, ele é mais
verdade.
Curtinho, assim. E aí, eu confesso que em algum lugar, assim, lá quando eu tava em Natal ainda, pra vir pra cá, pro Rio definitivamente, eu conversei com a Marie Salles e com a Auri Mota sobre colocar cabelo completamente cheio de segundas intenções. Porque quando eu coloco aquele cabelo e cubro a minha cara, é muito difícil as pessoas me reconhecerem na rua sem ele. Então foi um investimento a médio e a longo prazo. Só que na prática, no dia a dia, é meia hora pra eu colocar aquilo.
Ai.
35 minutos, 40 minutos pra eu me esconder. Mas enquanto uma das meninas vai... Das meninas ou dos meninos vai trançando meu cabelo aqui, que eu tranço ele por baixo pra diminuir o volume. Meu cabelo é muito volumoso e curto. Vem, faz em cima da trança, vem, coloca um cabelo. Ele cobre parcialmente a tatuagem, mas a gente faz uma cobertura com a tinta à base de álcool. Então, não importa o quanto eu transpire, enfim, a cobertura fica muito bem feita com um pincelzinho, né, com a técnica que eles chamam de flicagem. Aí, no fim das contas, dá mais ou menos 35, 40 minutos que já tá a equipe toda meio afiada, mas é todo santo dia e tem que tirar, porque senão faz mal pra pele, resseca a pele, enfim, minha pele já é seca.
Caramba.
Mas é todo dia, ninguém nem percebe que eu sou toda tatuada.
Não, descobri realmente, né, pelas redes, né, imagina, gente, é porque a Joana é totalmente, a gente vai pensar, ai meu Deus, mas não pode mostrar, não, gente, a Joana é totalmente, né, religiosa, Nossa Senhora, tal, não tem como, nem ela como fazer tatuagem, né, tadinha, com a vida dela.
Né, vindo do lugar de onde ela veio, ela não teria acesso a isso.
Não teria como. É. Agora, Alice, você é do Rio Grande do Norte, né? Fez teatro quando era menor, você trabalhou em webséries, séries curta, longa, enfim, né? Vários trabalhos muito bem avaliados pela crítica e pelo público, incluindo o Cangaço Novo, né? Que é uma série de muito sucesso. Onde você, inclusive, ganhou o prêmio APCA, né? Da Associação Paulista de Críticos Teatrais, na categoria Revelação. E agora tá vivendo um papel de destaque em Renascer, né? A novela da vida de muita gente, inclusive da minha, como eu já falei aqui. E que filme, Alice? Eu sei que essa pergunta é difícil, mas assim, que filme que passa na sua cabeça e qual a sensação que você tem ao olhar pra sua história, né? E se ver atualmente como a Joaninha, que é esse personagem emblemático, né? Que foi da Tereza lá atrás.
Ah, eu acho que muita gratidão, né? Assim, acho que a... cada dia mais, acho que a certeza de que eu não fiz e nem vou fazer... E nem faço nada sozinha, né? Porque eu não teria chegado aqui através dessa caminhada sem minha família, sem minha mãe, mas sem meus professores, assim, sem as pessoas que já se foram. Eu tenho uma conexão com mestres mais velhos, sempre tive isso desde pequena, assim, professores de teatro mais velhos, diretores mais velhos, diretoras mais velhas, e pessoas que já se foram, mas que carregam comigo com muito carinho. E é uma trajetória de muita gratidão também, mas uma tentativa até de me dar pouca importância. Eu não sou uma pessoa que dou tanta entrevista, não sou uma pessoa que apareço tanto assim, porque eu sinto uma necessidade profunda de estar intimamente conectada com a minha personagem, sem me distrair disso e sem fazer de mim mesma... uma personagem, né? Agora eu vou ser o personagem que ganhou o prêmio, o personagem que tá fazendo o filme pra caramba. Então eu tenho tido muito esse cuidado pra não esquecer se não fossem as pessoas que eu encontrei no meu caminho, se não fossem as pessoas que estão trabalhando comigo agora nessa novela, que não me deixam faltar nada, Gabi, não me deixam faltar nada, um copo d'água não me falta. Então eu só posso estar muito grata e usar desse espaço e usar de minha voz com muita responsabilidade, né? ter cuidado no que eu digo, ter cuidado para ser um exemplo para outras meninas parecidas comigo, ou não, ou para quem puramente tem um sonho, assim, de viver desse ofício que é tão nobre, e como diz a mestra Fernanda Montenegro, um ofício inarredável, porque se você nasceu para isso, você não vai ser feliz fazendo outra coisa. E tentando honrar meus colegas, honrar os meus, para que as coisas possam florescer ainda mais. Eu acho que tem muita coisa para se conquistar. Mas sim, estou aqui nessa novela realizando o sonho mais lindo dos meus ancestrais.
Ai, gente, que lindo. Agora, Alice, aqui na reta final do podcast, eu vou ler alguns comentários nas redes sociais, né, de pessoas que falam sobre a Joana. Sem muito spoiler, depois gostaria que você comentasse, né? O comentário das pessoas.
Tá.
Primeiro é: será que vão dar um final feliz pro Tião Galinha e pra Joaninha dessa vez? Eu morro de dó dos dois. Ai, meu Deus, eu conto ou você conta, Alice?
Ai, amore, não sei. Eu tô louca pra encontrar com o Bruno, Lupé. Bruno, me conta. Ele não conta. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu sei o final do Tião, mas tudo pode acontecer, é uma obra aberta, né? Não faço ideia. Mas é bom, porque eu faço minhas cenas com o Irandir com muita intensidade, porque podem ser os últimos momentos com ele, né? De repente eu posso acordar e chegar um bloco que chega a moto do Tião Galinha.
Pois é, gente, já tá rolando aí nas redes. Porque o Tião é um personagem, assim, ela também, né, Joana, são personagens muito realistas, né, que retratam, né, muitas dores da população. Então, gente, assim, não é assim um conto de fadas, né, a história deles.
É.
Ai, olha, outro comentário aqui. A cara da Joaninha olhando pra galinha enquanto o Tião fala que vai chocar o ovo embaixo do sovaco. Gente, a pobre sofre muito. Ai, as pessoas ficam com muita pena disso. E será que teremos, Alice, assim, dias melhores, de menos sofrimento pra Joana? Porque na primeira versão, né, ela vai pra casa, né, do seu Rashid e começa a trabalhar pra ele, ganha seu dinheirinho. E aí acho que esse é um momento muito, muito bom, né, pra Joana, de certa forma. Pelo menos um refresco, né, pelo menos, né, pra ela.
Até onde eu li e até onde eu tô lendo, meu trabalho ainda está muito em cima dessa realidade que vocês estão vendo todo dia, mas num outro lugar, sabe? Eu tô num momento de estudo da personagem tomar consciência de si no mundo e ter um pouquinho mais de firmeza. Então, eu não sei, eu não li ainda se eu vou ou não para a casa de Rashid ou para qualquer outro lugar que seja. Isso aí eu não tenho como dizer. Mas é óbvio que seria uma grande alegria para mim, né? Porque seria o fim desse momento em que Joaninha está definhando naquela casa, né? Eu, mais do que ninguém, tô louca pra sair da fazenda de Egídio. Eu espero que isso aconteça.
Ai, gente, é muito bonita essa evolução gradual, assim, bem aos pouquinhos da Joana. Como você falou, ela se encontrando, né? Tomando consciência, né? Dos seus direitos, dos seus deveres. Assim, é muito, muito bonito isso. Depois ela usando isso ao longo da novela. É uma personagem muito bonita. Outro. Se a Joana fosse a personagem que a Alice Carvalho fez no seriado Cangaço Novo, o Egídio já estaria capado há muito tempo. Gente, imagina a Dinorá enfrentando o Egídio, né? Sofrendo assédio dele.
Socorro. Não, a gente não passaria da primeira cena. O primeiro grito que eu ouvi ele lá dentro dando a patroa, na chegada na fazenda, já era porrada na certa. Ele ia de arrasta pra cima com toda certeza.
Não, é engraçado, né? Que são personagens completamente diferentes, mas a Joana, assim, tem também uma força muito grande. Porque pra enfrentar tudo que ela enfrentou, né? Arregaçar as mangas, assim, só mesmo sendo muito, muito forte, né?
Muito forte.
Olha, outro comentário. Eu não conhecia a Alice Carvalho. Joaninha está irretocável. Você percebeu isso, Alice, assim, nas redes sociais? De que as pessoas estão te conhecendo agora por causa da Joana? E como é que você lida, assim, com a fama, assim, quando você sai na rua, pedem pra tirar foto, te reconhecem, você acha estranho ou você já se acostumou?
Eu, Gabi, eu fiz esse negócio, é uma coisa que eu tento fazer em boa parte dos personagens, assim, que é ficar diferente de como eu sou no dia a dia. Pra preservar a minha saída no meio do mundo, enfim, mas não tem jeito, às vezes, pelo olhar, as pessoas reconhecem, né? Com Joaninha eu tentei fazer isso, tem me preservado bastante, só que a pessoa vai vendo você todo santo dia, tem uma hora que ela reconhece pelo sinal que você tem em cima da sobrancelha, é isso. Tô todo dia na casa da pessoa. Eu tenho uma parada que é até um quadro que fica aqui em casa, que é conquistar o mundo, viver de nada, virar fantasma. E eu realmente acho que meu desejo como atriz é virar fantasma. Então, não tem alegria maior do que eu estar sentada numa padaria tomando café e a pessoa me chamar pelo nome da personagem e não pelo meu nome. E não tem alegria maior que essa do que a pessoa falar assim, eu tô com vergonha, mas como é seu nome mesmo? É Alice. Sabe, eu tenho essa obsessão de fazer com que o eu artista, o eu Alice, ele suma para as pessoas, assim. E isso tem acontecido de uma maneira muito bonita, sabe? Às vezes eu tô correndo, óbvio que as pessoas dizem, ô, Dinorá, tá correndo aí, alguma coisa assim. Mas quando eu tô meio paradinha, assim, na padaria, no shopping, sempre tem as senhorinhas que vêm conversar. Tô na academia, vou na academia, falo assim, te vejo aqui na academia, sempre tava com vergonha de perguntar, mas e aí, você vai conseguir sair da casa de Egídio? Sem saber meu nome, sem saber que é Alice, mas sabendo que é Joaninha. Então, isso para mim é o valor mais alto que pode ser pago pelo meu trabalho. É Alice sumir.
Ai, gente, que legal, viu, gente? Pode falar com a Alice sem medo na rua, né? Porque tem gente que fica com medo, né? Às vezes do ator ou atriz não gostar muito, né? De ser abordado. E assim, as redes sociais, as pessoas super elogiam, mas é um lugar também onde as pessoas hoje em dia, muita gente acha que pode falar de tudo, né? De externar a sua opinião sem medir qualquer consequência. Você consegue filtrar o que você lê na internet? Porque eu que não sou famosa, assim, eu sou muito sensível, assim, com os tipos de comentário. Uhum. Fico imaginando pra quem é famoso, né? O Brasil todo tá vendo. Aí, como é que você lida, assim, com isso?
Eu lido com bom humor, né? Eu acho que rolou uma onda antes de estrear. Às vezes outra rola ainda, mas aí já tem uma outra corrente, que é o seguinte. Antes de estrear, obviamente, vem as comparações com personagens anteriores, com a própria Tereza Seibert, naturalmente, que é uma mulher linda, deslumbrante. E eu fiz uma escolha de caracterização e de várias coisas, assim, de postura mesmo, de um desprendimento físico da beleza. Então, eu aprofundo a olheira, o cabelo é muito mais desgrenhado, é sujeira mesmo e etc.
A postura sempre fica mais corcundinha, né? Você e o Irandinho, eu percebo
sempre
isso.
Sempre mais corcundinha. É. Então, você fica meio estranha, né? Diferente de como você é e você se apresenta na rede social, na sua vida. Porque esse é o meu trabalho, realmente. E rolou uma onda antes da estreia das pessoas me chamarem de feia. Ah. Poxa, não tem uma atriz mais bonita pra fazer? Poxa, Tereza é tão linda. E eu levo com muito bom humor, porque na verdade isso é a comprovação de que meu trabalho tá dando certo. Eu tô chamando a atenção das pessoas por conta disso, né? A pessoa... tirou 3 minutos da vida dela ali para dar uma xingada, ou talvez ofender, ou fazer um comentário, assim. Mas que, no fim das contas, tendo a clareza que eu tenho na minha cabeça sobre isso, só me ajuda. Porque até isso faz parte de uma construção muito gradual de onde Joaninha vai chegar, entendeu? Dela recuperar a autoestima, ou encontrar a autoestima dela, e querer se sentir mais bonita. Isso é um lugar que eu quero chegar, mas para eu chegar lá, eu tenho que dar muita diferença aqui. Ou que seja, ou que eu seja feia mesmo, ou que é feio, o que é belo. Mas é tão raro que termina sendo engraçado. E aí, hoje em dia, já existe a outra corrente, né? As pessoas que brigam me defendendo de quem me chama de feia. Aí é maravilhoso, porque aí eu não tenho que fazer mais nada.
Ah, gente, eu vou entrar nessa corrente.
Eu não tenho que fazer mais nada.
Gente, que surto. Surto por dois motivos, né? Porque é o que você falou. Eu acho louco, uma coisa que eu não consigo me acostumar ainda, as pessoas que vão nas redes sociais e falam essas coisas, assim, sem ter empatia, saber que é uma pessoa que tá ali lendo, né? De que forma que vai bater naquela pessoa. E a outra te chamar de feia, porque, cara, quando eu vi a sua foto que você ia fazer, Joana, eu falei pro meu marido, eu falei, gente, que mulher gata, assim, sabe? Gente, aquele olhar expressivo, linda. Então, gente, é recalque, enfim, gente, pelo amor de Deus.
É isso, vambora, faz parte, o Brasil é muito grande, as pessoas têm noções diferentes do que é belo, do que é feio. Eu realmente tenho a sorte de não me levar muito a sério nesse sentido, não. Aí termina sendo só engraçado.
Ai, gente, que bom. Ai, gente, tô aí com muito bom humor. Olha que o nosso papo aqui tá chegando ao fim. Alice, queria super te agradecer. Foi uma delícia, nem percebi o tempo passar. Obrigada também por participar do nosso podcast. E muito, muito sucesso. E torcendo aí pela essa virada aí da Joaninha, né? Que é um cristalzinho aí de renascer.
Vai acontecer. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal do G-Show. Papo de novela. Até a próxima.
Até a próxima. Volte sempre. Sucesso. Beijo. Agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca, hein? E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.